Dentro de instantes, o Nome pela Verdade vai apresentar o noticiário.
Pra não ser mais duro, eu vou ter que partir.
Nome pela Verdade, o campeão da informação.
Nossas cordiais saudações a todos aqui a esta hora nos acompanham. Pedimos que continuem ligados a nós para estar por dentro de todos os detalhes informativos que se seguem.
Noticiário.
Para que não noticiemos, não deixe de ser.
Noticiário Namibe Fala a Verdade, edição de segunda-feira, 27 de maio de 2024, com os seguintes tópicos. PCA do Caminho de Farro de Moçâmedes diz que densidade populacional de Moçâmedes não justifica a reabertura do ramal entre cidade e Sacumar, e governador Archer Mangueira, desapontado, convida-o para consulta pública.
Não tem população suficiente para servir.
No Namibe, Direção de Ação Social diz que aumentam casos de abandono de idosos na província.
Os idosos que nós temos no lar da terceira idade, alguns foram abandonados.
Produtores de sal consideram urgente lançamento e implementação de serviços de cabotagem sul do país para redução de custos de transportação.
A província do Namibe é detentora de muitas unidades de sal.
Ministério dos Transportes recomenda a adoção de estratégia regional para que permita melhor aproveitamento das potencialidades do corredor do Namibe.
Devemos eliminar quaisquer burocracias e ou constrangimentos.
Em Angola, especialistas dizem que não há condições para acabar com o mercado informal.
Para acabar com a venda ambulante no país.
Somos a Rádio Online Namibe Fala a Verdade. Coordenação e supervisão de Armando Chicoca, edição de Ismael Pena, produção de Domingos Marques. Eu sou o Dino Manuel, apoios do NAD e da Open Society. Vamos ao desenvolvimento das notícias. O presidente do Conselho da Administração do Caminho de Farro de Moçâmedes, António Fernandes da Cruz, disse que a densidade populacional da cidade capital da província do Namibe não justifica a reabertura do ramal que liga Moçâmedes ao Sacumar. Aquele responsável alegou que seria pouco rentável e com avultados custos para a empresa.
Aqui na província do Namibe também foi solicitado um comboio que seria de Moçâmedes aqui à estação do Sacumar. O volume de tráfego que existe para fazer esse pequeno corredor não justifica termos aqui um comboio. Temos que pensar Estado, para além deste bocado, podemos fazer, acertei isso com a vice-governadora e sou ministro no aeroporto, está aqui ela presente. Acertamos isso mais ou menos, justificamos porque é que não podemos fazer esse serviço aqui, porque não tem população suficiente para esse serviço, para além do choque que vai ter no corredor por causa da entrada no porto. O que nós estamos a pensar e estamos a trabalhar com a Delegação Provincial dos Transportes é na possibilidade de vermos uma saída do ramal principal para fazermos um ramal para outras centralidades. Isso estamos a trabalhar já com a Direção Provincial dos Transportes.
O governador do Namibe, Archer Mangueira, aparentemente irritado com pronunciamentos do PCA do Caminho de Farro de Moçâmedes, disse que o Caminho de Farro não pode funcionar no Namibe nem em província nenhuma, como ilha, tem de ser parte.
O Caminho de Farro não pode funcionar aqui no Namibe, nem província nenhuma, como uma ilha. Pois, tem que ser parte. Portanto, parece que o Caminho de Ferro faz os seus estudos, os seus planos e depois dita. Não pode ser assim. Portanto, ainda ontem eu vim de Luanda e numa reunião em que esteve presente o seu ministro, falamos sobre o plano diretor do município de Moçâmedes. Portanto, há um plano diretor e todos os outros projetos que acontecerem têm que se encaixar nesse plano, ou simplesmente não podem existir. Quer dizer, sem pôr em causa a viabilidade de um dado projeto ou de uma dada empresa, as políticas públicas têm que estar articuladas, têm que estar coordenadas com a visão de desenvolvimento que a província, que um município tem. Portanto, mesmo as opções alternativas, elas têm que ser postas em causa. Por exemplo, não conheço a política comercial, está a dizer que o projeto não é viável, mas eu não conheço a política comercial do Caminho de Ferro de Moçambique. Sou governador da província de Namibe. Não sei, quer dizer, chegar aqui o PCA e dizer o projeto Y não é viável, mas qual é a política comercial presente, partilha, ouve os cidadãos? E temos que saber por que razão é que um comboio num dado trajeto, num dado traçado, é menos ou mais viável com um autocarro, etc. Como é que os projetos se combinam? O moderador disse, falta a comunicação. Pois falta. Se há uma visão multimodal aqui no Namibe, nós não conhecemos.
O governante máximo do Namibe, que falava durante o fórum sobre a cadeia de valor do porto do Namibe, foi mais longe e convidou o PCA do Caminho de Faro de Moçâmedes a escutar a população, tendo mesmo considerado os pronunciamentos do PCA como uma provocação.
Pelo que eu ouvi dos meus colegas, governador do Quando Cubango, a vice da Uila, parece que é um bocado assim na região. Não pode. As empresas não podem funcionar como ilhas. Os seus projetos têm que estar integrados. Senão, para que servem? Se o governo tem uma visão de desenvolvimento da província e depois há as visões sectoriais que não se encaixam, estamos todos articulados, não estamos a produzir país, não estamos a fazer acontecer. Portanto, tem que se fazer mais presente, PCA. Tem que apresentar o seu plano, o seu projeto. A sociedade namibense tem que conhecer, tem que ouvir os namibenses. Assim vai ser muito difícil. Portanto, chegar aqui e dizer e tal. O anterior PCA chegou até a apresentar-nos um projeto. Achei importante para o desenvolvimento do turismo na região, que ligava de facto a transportação de passageiros e carga da Uila, Namibe e Quando Cubango. Porquê que ele não se concretizou? Ou se está a concretizar? Não sei. Porquê que ele não se concretizou? Também não sei. Eu não queria intervir nesses termos, mas o PCA provocou-me. Temos que falar mais entre nós, né? Copiar um bocado o que faz o PCA do Porto, do Namibe, e o copiar o que é bom não é mau, é muito bom.
O governador provincial do Namibe, Archer Mangueira, considera a provocação a afirmação do presidente do Conselho da Administração do Caminho de Ferro, António Fernandes da Cruz, segundo a qual a cidade de Moçâmedes não possui densidade populacional que justifique a reabertura do ramal entre Moçâmedes e Sacomar, pois, segundo alegou, não seria rentável e custos avultados à empresa. Fórum sobre cadeia de valor do Porto do Namibe recomenda aos governos provinciais do sul do país abordagem colaborativa sobre assuntos da região. O Gabinete de Ação Social no Namibe está preocupado com o abandono de idosos pelos familiares. Edson Fela completa esta informação.
A desestruturação das famílias, crenças ao feticismo e a crise social são causas do aumento de abandono de idosos no lar de terceira idade e nos hospitais da província do Namibe. A preocupação foi manifestada pela diretora da Ação Social, Sandra Somene, que atualmente controla 26 idosos internados naquela instituição, com capacidade de albergar 60 anciãos.
Os idosos que nós temos no lar da terceira idade, alguns foram abandonados pelos seus familiares nos hospitais, principalmente no Hospital Provincial Angola Quimbanda e no sanatório. Outros vieram parar cá, já desde o tempo de guerra, vieram cumprir a guerra aqui, ficaram aqui, fizeram as suas famílias, envelheceram, perderam as suas esposas e não têm como regressar nas suas zonas de proveniência. Estão ali conosco. Ainda temos aqueles idosos que foram acusados de prática de feitiçaria. Temos idosos que nós mesmo acolhemos nas comunidades que se encontravam em situação de risco, de isolamento, sem ninguém, basta só que a comunidade comunica ao gabinete, vamos lá recolher, e tem alguns que foram rejeitados por seus familiares. Isso ainda existe. Temos muitos que ainda têm filhos, cá mesmo na cidade de Moçambique, mas acharam por bem não ficar com esses. E estão lá no lar da terceira idade. O objeto social do lar é efetivamente acolher as pessoas idosas com vínculos familiares rompidos ou fragilizados, a fim de garantir proteção integral, assegurando-lhes direito. Nesse caso, o nosso governo angolano está preocupado efetivamente com os direitos da pessoa idosa. O nosso lar da terceira idade, por sinal, o único na província, com denominação Onjuvueto, que em português significa nossa casa, tem capacidade de albergar 60 pessoas idosas. Nessa altura, acolheu 26 idosos, dos quais 12 de sexo masculino e 14 de sexo feminino. Além das pessoas idosas, acolhemos também algumas pessoas não idosas, que são 9 neste preciso momento.
Diretora da Ação Social no Namibe, Sandra Somene, apreensiva com o aumento de casos de abandono de idosos pelos familiares.
O lançamento do projeto do Corredor do Namibe e a implementação da cabotagem sul do país poderão reduzir os custos de escoamento do sal produzido no Namibe, cujos níveis rondam a volta das 60 mil toneladas anuais. Fernando Gomes Solinho, vice-presidente da Associação Provincial de Pescas do Namibe para a área salineira, explica o quão é oneroso transportar sal para as superfícies comerciais fora da província do Namibe.
Derrubaram com esta cadeia de transportação os barcos que conseguiam fazer a ligação entre o Tomboa até Cabinda. Portanto, espero bem que o Porto Namibe, o Ministério dos Transportes, ouçam mais uma vez esse nosso apelo. É necessário, é urgente para que as pequenas embarcações sejam implantadas no nosso país, com urgência. Não são barcos de grande envergadura, são barcos que não ultrapassam as 500 toneladas, para tornar mais fluido o nosso produto, porque são esses barcos que conseguem parar em qualquer porto, em qualquer local, sem grandes exigências, e vão conseguir colocar o nosso produto do mar no interior do país e as mercadorias do interior chegarão até ao litoral. A província do Namibe é detentora de muitas unidades de sal, que nós podemos chegar a 50, 60 mil toneladas. Tudo via rodoviária, o que é complicadíssimo. Colocar 30 toneladas em Luanda custa 1 milhão de kwanzas. Colocar 30 toneladas no Ambo custam 700 mil kwanzas. Portanto, isso tem que ser alterado.
Fernando Gomes Solinho, vice-presidente da Associação Provincial de Pesca do Namibe, para a área salineira. A implementação de serviços de cabotagem no sul do país vai reduzir os custos de transportação de mercadorias para outros pontos do país. Combater a teia burocrática e constrangimento que impeçam a aceleração de projetos relevantes e uma abordagem colaborativa sobre assuntos da região sul entre as províncias locais, bem como dedicar-se uma atenção especial aos setores privado e unidos na prosecução dos projetos, são algumas das recomendações saídas do primeiro fórum sobre a cadeia de valor do Porto Comercial do Namibe, realizado no último fim de semana na cidade de Moçambique, apresentado pelo presidente do Conselho da Administração daquela empresa portuária, Nazareth Neto.
Com o apoio institucional de suas excelências, governadores e vice-governadores, ficam claras as seguintes recomendações e conclusões para este fórum. Primeiro, é necessário olhar para a nossa região de forma integrada. É necessário termos uma abordagem colaborativa entre as diferentes províncias, existindo já um sentimento comum partilhado por todos. Dois, devemos eliminar quaisquer burocracias e ou constrangimentos que nos impeçam de trabalhar em conjunto e de acelerar os projetos relevantes. 3. A visão das 4 províncias ficou clara, tendo-se realçado a importância dos projetos âncora no setor da agricultura, nos recursos minerais, na agropecuária, nas pescas ou no turismo, a título de exemplo. 4. A atenção especial ao setor privado é comum pelas diferentes províncias, pelo que precisamos de estar mais próximos e alinhados na persecução dos projetos de investimento que vierem a ser apresentados. Neste sentido, o Porto do Namibe pretende continuar a desempenhar um papel no desenvolvimento desta região. Contem com a nossa perseverança, foco e dedicação.
O secretário de Estado para Aviação Civil, Marítimo e Ferroviário, Rui Carreira, que orientou os trabalhos e encerrou o evento, defendeu a adoção de uma estratégia regional para que permita melhor aproveitamento das potencialidades do corredor do Namibe. Rui Carreira deixou esta recomendação aos governos e vários setores econômicos das quatro províncias da região sul, Namibe, Huila, Cunene e Quando-Cubango.
Concluímos nele que deve haver efetivamente uma estratégia regional para que melhor se tire proveito das potencialidades do corredor do Namibe. Mas para isso é preciso que todos os stakeholders dialoguem, mas dialoguem mesmo de forma efetiva, quer os que estão do lado da oferta, como os que estão do lado da procura. Os poderes públicos tratarão de criar o ambiente adequado para que cada um se sinta seguro na sua esfera de atuação.
Secretário de Estado para Aviação Civil, Marítimo e Ferroviário, Rui Carreira, quando declarava encerrado o primeiro fórum sobre a cadeia de valor do Porto do Namibe, realizado no fim de semana em Moçâmedes. O governo angolano proibiu a venda nas ruas de dezenas de produtos. Especialistas dizem que não há condições para se acabar com o mercado informal da economia, dizem especialistas ouvidos pela Voz da América.
A decisão do governo está a ser interpretada por analistas como visando acabar com a venda ambulante no país, nos moldes como ela é atualmente praticada. O sindicalista e antigo secretário-geral da UNTA, a Confederação Sindical, Manuel Viage, diz que a decisão não vai produzir quaisquer efeitos.
Portanto, não foi antecedido de condições que faça com que aqueles que vendam no mercado informal possam entrar para o mercado no período anterior às eleições de 2022. O Estado, com o financiamento da União Europeia, fez uma tremenda campanha de transformação do mercado informal em mercado formal. Passados 2 anos, eu pergunto, quais são os resultados que foram obtidos? É animar a economia de tal forma que, de maneiras que se possam criar mais oportunidades de emprego. Portanto, no campo é dinamizar, né, mais atividade agrícola, talvez não a doméstica, mas a atividade comercial, né, voltar a dinamizar as fazendas, que eram provedoras de muita mão de obra, porque grande parte dessas pessoas que estão na informalidade estão num processo de êxodo do campo para a cidade. Por quê? Porque não há ocupação no campo. Portanto, não há dinamizadores rurais, não há dinamizadores da atividade económica no campo que possa prender essas pessoas. Todos os diagnósticos que se têm feito e as medidas que se têm implementado no sentido de animar a nossa economia, não estão a resultar.
Para o economista Américo Vaz,
os governos municipais podem, de alguma forma, começar a trabalhar no processo de formalização desse mercado informal. Como é que poderia ser? Por exemplo, não é? É por via de um documento que já existe, que é o cartão de comércio ambulante. Né? Essas pessoas poderiam, junto da administração, tratar esse cartão e, por sua vez, pudessem operar no mercado que for estabelecido, ou então, para aquelas pessoas que preferem fazer aquele trajeto que nós consideramos, chamamos de zunga, de um ponto para o outro, vender o seu produto. E aí nós vamos conseguir normalizar isso. A partir da altura, esse mercado começa até, inclusive, a contribuir para o cofre do Estado, não é? Por via desse documento, o cartão de comércio ambulante, vai-se pagar uma taxa anual, não é? Para renovação ou para sua emissão, e nós começamos a ter a economia, de alguma forma, a formalizar esse mercado informal, que é grande.
Vanessa Rodrigues, Voz da América.
Acabamos de apresentar o noticiário de Fala Verdade.
Verdade doi, mas liberta. Estamos juntos.
Noticiário Namibe fala a verdade. Imparcialidade e neutralidade assentam sobre um jornalismo responsável. Noticiário Namibe fala a verdade.
Nos despedimos por hoje, na promessa de voltarmos em outras ocasiões. Eu sou Edson Fela e este é a Rádio Online Namibe fala a verdade.
Acompanhe o espaço musical na Rádio Namibe fala a verdade.
Rádio Namibe fala a verdade.
Gritar a cuello.